Bem-vindos às nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na sua emissão em português. Estamos a 19 de julho de 2019, aqui em Washington. São 13 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amancio Miguel. Nas notícias, o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, confirma na Argentina que os Estados Unidos impuseram sanções financeiras contra o líder do grupo militante Hezbollah. Suspeitos radicais islâmicos raptaram 6 pessoas, incluindo um trabalhador de uma organização não-governamental estrangeira no nordeste da Nigéria. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, na Beira, com a Rádio Fax, em Quelimane, com a Rádio Nova Paz e em Nampula, com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, Rádio Morabeza e Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, Rádio Pijigiti e Capital FM. Em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sinchaoco e Leste FM, em Gabu. E ainda com a Rádio Papagaio, em Buba. Em São Tomé e Príncipe, estamos presentes através do retransmissão local da Voz da América. Esta emissão está presente na internet. A nossa referência é VOA Português. Também pode acompanhar na internet notícias da Voz da América em português para a África e também no Facebook, no Instagram e no Snapchat. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, e na técnica, Dan Crafton. Treze horas e 32 minutos aqui em Washington. Momento agora para as notícias. O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, confirmou na Argentina que os Estados Unidos impuseram sanções financeiras contra o líder do grupo militante do Hezbollah, suspeito de ter dirigido o atentado bombista de 1994 contra um centro comunitário judaico na cidade de Buenos Aires, que matou 85 pessoas. Mike Pompeo participa na segunda reunião ministerial do Hemisfério Ocidental contra o terrorismo a decorrer em Buenos Aires e que o Tesouro dos Estados Unidos anunciou sanções que congelam os bens de Salman Rouf Salman. O Departamento de Estado americano anunciou uma recompensa de $7 milhões por informação que conduza à apreensão de Salman. Suspeitos radicais islâmicos raptaram 6 pessoas, incluindo um trabalhador de uma organização não-governamental estrangeira no nordeste da Nigéria. A organização Ação Contra a Fome disse numa declaração que um dos seus trabalhadores é uma das pessoas desaparecidas depois de uma coluna de transporte ter sido emboscada em Kenani, no estado do Borno, perto da fronteira com o Níger. O antigo presidente da África do Sul ameaçou hoje revelar informação sobre aqueles que têm testemunhado contra ele no inquérito à corrupção durante o seu mandato. Falando a apoiantes num parque no centro de Johannesburg, Zuma disse que essas pessoas devem ter muito cuidado por ele poder fazer revelações sobre eles. Na semana passada, Zuma disse que 2 antigos ministros do partido ANC tinham trabalhado por serviços secretos do regime do apartheid. A comissão de inquérito concordou hoje em permitir que o antigo presidente responda por escrito a perguntas da mesma comissão. O primeiro-ministro do Kosovo, Ramush Haradinaj, demitiu-se do cargo após um tribunal em Haia, nos Países Baixos, o ter considerado suspeito de ter cometido crimes de guerra. Haradinaj foi um dos comandantes do Exército de Libertação do Kosovo, que lutou pela independência do país. Um tribunal de crimes de guerra está a investigar crimes cometidos com sérvios e albaneses que se opunham àquela força militar. Uma entidade oficial americana disse que os Estados Unidos têm provas claras de que um navio da Marinha de Guerra abateu um drone iraniano no Golfo de Hormuz. O presidente Donald Trump disse que o drone foi abatido por ser uma ameaça ao navio e à tripulação. O Irã negou a declaração dos Estados Unidos. O processo de preparação de eleições em Moçambique e também em Moçambique, a insurgência que preocupa a população. Dois dos temas de destaque nesta segunda parte da nossa emissão vespertina a partir de Washington, D.C. Os chefes da diplomacia dos membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, não chegaram a um consenso sobre a proposta de mobilidade dos cidadãos do espaço lusófono, isto na reunião realizada nesta sexta-feira, 19, na cidade cabo-verdiana de Mindelo. Detalhes com Eugênio Teixeira.
O ministro cabo-verdiano, Luís Filipe Tavares, apresentou o balanço da reunião numa conferência de imprensa realizada na cidade de Mindelo.
Nós acabamos de tomar uma decisão importante, eu diria histórica, no sentido de aprovarmos o documento político da mobilidade e fixamos um mandato muito específico a uma comissão técnica para, até novembro, apresentarmos aos ministros um texto final para depois, a partir da organização de uma sessão extraordinária do Conselho de Ministros, aprovarmos então o documento final.
O ministro dos Negócios Estrangeiros disse que, na próxima reunião extraordinária, o documento será aprovado para depois ser submetido à Cimeira dos Chefes de Estado e do Governo, agendada para junho de 2020, para a aprovação final.
Adesão de todos os Estados-membros, ao mesmo tempo, os nove, não é? Ao mesmo tempo. Mas, repito, podemos começar, a União Europeia não se fez de um dia para o outro, para dar um exemplo que nos é muito caro e muito próximo. A União Europeia começou com 3, 4, 5, 6 países e hoje está nos 28, não é? E já teve um momento em que teve 15 países durante muitos anos. Ou seja, o processo foi-se construindo ao longo do tempo. É o que nós pretendemos também aqui. Se não for possível avançar com os 9 de uma só vez, vamos avançar a 2, 3, 4, 5, 6. É tão flexível e tão variável que, repito, é difícil dizer não à proposta de Cabo Verde, porque passa em modéstia, está muito bem feita.
Resumindo, ainda não há uma decisão concreta quanto ao falado e desejado acordo de mobilidade na CPLP, reivindicada pelos cidadãos dos respectivos países. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Votos de um bom fim de semana. 13 horas 37 minutos aqui em Washington. Em Moçambique, ainda o debate em torno do número de eleitores registados na província de Gaza. Esta semana, o Instituto Nacional de Estatísticas rejeitou o número apresentado pela Comissão Nacional de Eleições no país. Mas, ao que tudo indica, a Comissão Nacional de Eleições mantém que os números estão certos. Detalhes com o William Mopote.
Dois dias depois do Instituto Nacional de Estatística ter posto em causa os dados do recenseamento eleitoral em Gaza, veio a reação da CNE. Numa conferência de imprensa bastante concorrida, o porta-voz do órgão eleitoral rebate os dados do INE e deixa uma garantia.
Os nossos dados são fiáveis. As pessoas vieram ter as brigadas. E nós recenseamos as pessoas que vieram ter as brigadas.
Cunica sustenta que o registro eleitoral foi feito dentro do que a lei prevê, em toda a sua cadeia.
O recenseamento eleitoral decorre da lei. E nós seguimos todos os ditames da lei.
Fernando Mazanga, vogal da RENAMO na CNE, acompanhou parte da conferência de imprensa e, no final, disse que o seu grupo não se revê nos números do recenseamento eleitoral.
Não estou a falar em nome de bancadas, nós não funcionamos em nome de bancadas, mas há colegas que corroboram com o pensamento que eu tenho. Portanto, significa que nós, eu e esses colegas, nos distanciamos destes dados, sobretudo esses que são apresentados em Gaza. Não correspondem à verdade, estão empolados. Há casos de bilhetes de identidade que nós temos, fotografias, que indicam que foram recenseados menores.
Para o jornalista e jurista moçambicano Ericino de Salema, o Conselho Constitucional tem agora uma ferramenta para poder agir.
O Conselho Constitucional pode, ele próprio, decidir, consoante a nova realidade, e a partir dali, instruir, sendo esse o caso, a própria CNE, para se reencontrar com a integridade do processo.
Timaputo, para a Voz da América, William Mapote.
A intensificação de ataques de insurgentes a aldeias dos distritos do norte de Cabo Delgado, em Moçambique, agrava já a débil forma de sobrevivência de milhares naquela província rica em recursos minerais. Muitos vivem da agricultura e pesca e, com o conflito, não podem trabalhar, o que pode criar uma situação de dependência. Até agora, mais de 300 pessoas foram mortas e milhares de casas destruídas. André Batista reporta.
A população recém agora se der aos campos agrícolas e à pesca sua única base de sobrevivência devido ao medo de ataques de grupos insurgentes que intensificaram suas incursões nos últimos meses nos distritos de Macomia, Palma e Bocimba da Praia. Não se sabe ao certo quantas pessoas abandonaram suas fontes de sobrevivência em consequência dos ataques pela escassez de informação, devido a fortes restrições de acesso a jornalistas na área e a recusa das autoridades de prestarem declarações à imprensa. Alguns populares contaram à Força América que aumentou o número de aldeias que estão a ficar desertas e há mais pessoas sem acesso aos campos agrícolas e às zonas de pesca com intensificação dos ataques, situação que agravou a fome entre os populares. Um morador de Macotata, uma aldeia de Palma, disse que os populares abandonaram a sementeira da segunda época agrícola nas quintas, piorando a sua situação depois de perder a pouca produção anterior devido aos ciclones, aumentando o número de pessoas que precisam de assistência alimentar. Um outro morador de uma aldeia de Macomia descreveu a situação preocupante. Muitos celeiros da população foram incendiados pelo grupo dos insurgentes durante os seus ataques. A FAO alertou para o agravamento da fome na região depois da passagem do ciclone Kenneth. Contudo, o governo, que tem atribuído vários nomes aos insurgentes, aumentou a lista das motivações do grupo dos atacantes. Esta quarta-feira, a Procuradora-Geral Adjunta da República alertou para a possibilidade do alastramento dos ataques armados que se verificam na província de Cabo Delgado desde 2017 para as outras províncias, caso não se tomem medidas urgentes para desmantelar, por definitivo, o grupo que aterroriza os distritos a norte de Pemba. André Batista, para a Voz da América.
Em Nampula, a Direção Provincial de Agricultura e Segurança Alimentar diz que vai pagar a indemnização a apenas 74 trabalhadores da antiga empresa de produção de aves, a avícola, dos mais de 500 que há 30 anos reivindicam os seus direitos. A direção afirma reconhecer a dívida com os trabalhadores, mas justifica que apenas aqueles 74 reúnem as condições para receber tais indemnizações. Adina Soalerra.
Há quase 9 meses, os ex-trabalhadores manifestam-se todos os dias sem parar com latas e outros objetos no edifício da Direção Provincial de Agricultura de Nampula para exigir o pagamento que, segundo a entidade empregadora, tem comprometido o decurso normal das atividades da instituição. Esta semana, o diretor da Agricultura, Jaime Chissico, reuniu-se com os ex-trabalhadores para pedir que parem de tocar as latas e anunciou a disponibilidade do Ministério em pagar as indemnizações, mas há apenas 74 ex-trabalhadores. A decisão, disse Chissico, surge depois de uma equipe de técnicos ter feito um levantamento efetivo dos ex-trabalhadores e ter concluído que apenas esses 74 reúnem condições que lhes conferem o pagamento imediato e os restantes 482 devem passar pela Procuradoria para exigirem os seus direitos. Há outro tipo de documentos, há depoimentos. Como sabemos, é um processo que decorre há mais de 30 anos. Passou muito tempo. Uns perderam os documentos e outros faleceram, explicou Chissico, referindo a haver necessidade de se apurar a sua legitimidade e que para isso há um trabalho junto do Ministério Público para acelerar o processo.
Depois de todo o trabalho feito, apurou-se que 74 ex-trabalhadores reuniam documentos que lhes conferiam pagamento imediato. Os restantes 482, a proposta dos técnicos é que devia passar pela Procuradoria da República, que seria a entidade a legitimar, né? porque há outro tipo de documento, há outro tipo de depoimento, como sabemos, é um processo que já está a decorrer há mais de 30 anos, então passou muito tempo.
A decisão não deixou satisfeitos os trabalhadores que prometem continuar a manifestação até que os seus direitos sejam respeitados.
Vamos continuar a bater latas até que eles elaborem um documento para nós. Depois de pegarmos esse documento, vamos juntar-nos, vamos reunir com todos os trabalhadores. Lermos o documento, se estarmos de acordo todos, é quando vamos informar a direção provincial da agricultura o que vamos fazer. Não vamos parar de bater lá, não vamos parar. Até que eles façam esse documento com prazo de pagamento.
Agora nós, a nossa manifestação é de bater lá. Se nós queremos pressionar, estamos a pressionar para que sejamos pagos. Agora hoje estamos a ouvir que serão pagos 74 trabalhadores. Isso aqui porque estão provados que tem morte, tem tudo lá.
A Avícolas foi uma das empresas estatais em Moçambique que funcionou nas décadas de 1970 a 1980. Com a falência e venda da empresa em 1987, vários trabalhadores ficaram por receber os salários e as indemnizações. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalehe.
A semana que termina foi difícil para a democracia americana. O presidente Donald Trump foi criticado por ataques verbais que fez contra quatro congressistas democratas. A Câmara dos Representantes votou a favor da condenação de alguns dos comentários do presidente como racistas. Ao mesmo tempo, os democratas continuam divididos sobre se devem ou não iniciar um processo de impugnação contra o presidente ou concentrar-se em derrotá-lo nas eleições presidenciais. A controvérsia mergulhou o país num debate amargo sobre a raça, imigração e ideologia política, como reporta o nosso colega Jim Malone numa reportagem aqui, permitam a repetição, apresentada pelo João Santarita.
Perante uma multidão entusiasta na Carolina do Norte, o presidente Trump voltou a atacar as quatro democratas no Congresso, todas elas mulheres de cor.
These left-wing ideologues see our nation as a force of evil, the way they speak so badly of our country. They want to demolish.
Estes ideólogos da esquerda veem o nosso país como uma força do mal. Falam muito mal do nosso país. Querem demolir a nossa Constituição, enfraquecer os nossos militares e eliminar os valores que construíram este magnífico país.
A certo ponto do seu comício, o presidente criticou a congressista Ilhan Omar, levando a multidão a entoar Mande-a de volta. O estilo confrontal de Trump deu-se no mesmo dia em que a Câmara votou para negar uma tentativa de alguns democratas para se iniciar um processo de impugnação contra o presidente. Mas no início da semana, a Câmara dos Representantes tomou uma decisão fora de vulgar de condenar como racistas alguns dos ataques do presidente às quatro congressistas. Todos os democratas apoiaram a resolução, incluindo o congressista e ativista dos direitos cívicos de longa data, John Lewis.
I know racism when I see it. I know racism when I feel it. And at the highest level of government, there's no.
Eu sei o que é racismo quando o vejo. Eu sei que é racismo quando o sinto. E a níveis altos do governo, não há lugar para o racismo.
A vitória de Trump nas eleições de 2016 teve como ímpeto o apoio da classe trabalhadora branca. Mas muitos democratas acreditam que o presidente está agora a fazer uma jogada perigosa, apelando a ressentimentos raciais, como diz o congressista Tom Malinowski.
These words are not just words. They are like gasoline. They are like a spark.
Isto não são apenas palavras, são como gasolina, como uma faísca para a gasolina de mentes perturbadas.
Trump nega ser racista, mas critica as quatro congressistas como socialistas e disse que podem deixar o país se não se sentem felizes. Alguns republicanos criticaram os ataques, mas muitos outros, incluindo o senador John Kennedy, apoiam o presidente.
This is not China, this is not North Korea, this is America. And if you hate a country, you're free to leave anytime you want to.
Isto não é China, isto não é Coreia do Norte, isto é América. E se alguém odeia o nosso país, tem liberdade de poder ir-se embora quando quiser.
O congressista democrático Dean Phillips diz que a atenção crua que o presidente está a dar a questões raciais e ideológicas está a destruir o tecido da nação.
And if racism ever becomes a partisan issue in this country, we have done a woeful disservice to our founders.
Se alguma vez o racismo se tornar uma questão partidária neste país, estamos a desrespeitar gravemente os nossos fundadores, um mau serviço à Constituição e um mau serviço para cada pessoa que chama a América a sua casa.
A vitória reunida do presidente em 2016 e os seus níveis baixos de aprovação deixam-no vulnerável para a reeleição, diz o analista Kyle Condit.
If his approval rating is under 45, you know, then he's going to need...
Se o seu nível de aprovação for abaixo de 45%, vai precisar de um número significativo de pessoas que não aprovam o seu desempenho votem por ele, e isso torna-se difícil.
Os confrontos retóricos desta semana são, sem dúvida, uma previsão do que pode ser uma campanha presidencial feia e volátil no próximo ano.
A segunda entidade empregadora dos camarões, a Corporação do Desenvolvimento, diz que tem estado paralisada pelo conflito separatista nas regiões de idioma inglês. A empresa agrícola não tem conseguido pagar o seu pessoal no último ano devido à fraca produção e às fracas receitas. Reportagem de Edwin Quinzeca, aqui apresentada pelo Paulo Oliveira.
A aldeia de Mianja era um centro de produção de banana na região do sudoeste dos camarões, de expressão inglesa. Há 2 anos atrás viviam ali 2.000 pessoas e muitas delas trabalhavam para a unidade de produção. Agora o repórter vê apenas casas abandonadas, escolas vazias e fábricas silenciosas. Oliver Colga trabalhava na fábrica de bananas, mas indica as ameaças de segurança e os forçaram a encerrar. Separatistas armados atacaram a fábrica em 2017, matando 4 trabalhadores e ferindo muitos outros.
This particular processing unit produces averagely 60 tons of banana daily.
Esta unidade produzia, diz Coca, uma média diária de 60 toneladas e depois do ataque o trabalho acabou. Os trabalhadores conseguiram escapar. 560 trabalhadores trabalhavam aqui que após a paragem ficaram privados de emprego. A Corporação do Desenvolvimento é a segunda maior empresa empregadora e possui plantações de banana, de óleo de palma e de borracha. Devido aos 3 anos de conflito entre rebeldes de expressão inglesas e tropas governamentais, forçaram a empresa a encerrar unidades agrícolas e fábricas nas regiões ocidentais de expressão inglesa. O diretor-geral Franklin Ngoni indica que mais de metade dos trabalhadores, receando ataques, recusa-se a trabalhar, enquanto os outros trabalham apenas em tempo parcial.
If you look at the economy of our area, what else do we have?
Tivemos em consideração, diz ele, a economia da região, a empresa significa mensalmente em salários 2 bilhões e 200 milhões de francos mensais. Toda a atividade está parada. O ministro da Agricultura dos Camarões, Gabriel Mbairobe, afirma que o governo está a anunciar com os trabalhadores o regresso e que o governo vai assegurar a proteção e resolver o pagamento dos salários em atraso.
I would like to appreciate the willingness of all the workers to resume work. I can assure them that the
aprecio muito a vontade dos trabalhadores em regressar e posso assegurar que o governo vai adotar todas as medidas para pagar os salários em atraso e que as plantações voltem a operar. O conflito nas regiões camaronesas de idioma inglês foi desencadeado em 2016 pelos protestos contra a discriminação da maioria francesa na educação e no sistema judicial. O governo respondeu com a repressão e os separatistas armados repostaram. Os rebeldes consideram as empresas e as instituições estatais, como escolas, alvos legítimos. No mês passado, a Associação dos Empregados indicou que os combatentes rebeldes transformaram muitas das plantações em campos de treino.
Treze horas e 53 minutos e 20 segundos aqui em Washington. Caminhamos para o final da segunda parte da nossa emissão vespertina. E aqui está o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano, o CAN 2019. Hoje é a final e já estamos também a falar do CAN 2021. Mas vamos por partes. Começamos hoje, dentro de poucas horas, frente a frente no Cairo, Senegal-Argélia. Senegal nunca ganhou uma Copa Africana. O seu treinador, Aliou Cissé, esteve numa final em 2002 como jogador e perdeu nos penaltis com os Camarões e ele falhou um desses penaltis. Hoje, com certeza, vai querer redimir-se. A Argélia venceu uma vez o CAN, foi em 1990. Esteve uma vez no segundo lugar na Nigéria e terceiro lugar em 84 e 88. Senegal e Argélia defrontaram-se neste CAN no Egito, na fase de grupos. Quando a Argélia ganhou por 1-0, a Argélia ficou no topo do seu grupo, com 3 vitórias. Senegal em segundo, com 2. Nos oitavos de final, Senegal bateu Uganda por 1-0. A Argélia deu 3 à Guiné-Conakry. Nos quartos de final, Senegal bateu o Benin 1-0. A Argélia bateu a Costa do Marfim, foi nos penaltis. Meias finais, Senegal bateu a Tunísia 1-0. A Argélia bateu a Nigéria por 2-1. No estádio, hoje vai haver muito mais gente a apoiar a Argélia. Na meia-final, contra a Nigéria, havia 10 mil argelinos no estádio e agora espera-se o dobro. As autoridades argelinas organizaram uma ponte aérea para permitir ainda a ida de milhares de adeptos para o Cairo. É, a claque argelina, parece que estão a dizer Vive l'Algérie, viva a Argélia. Em edições anteriores do CAN, as duas equipas defrontaram-se 3 vezes. A Argélia bateu o Senegal 2-1 nas meias-finais em 90, bateu de novo o Senegal por 2-0 na fase de grupos em 2015, empataram a 2 golos em 2017. Este ano, como já dissemos, na fase de grupos, foi a Argélia que ganhou por 1-0. Portanto, Senegal nunca bateu a Argélia no CAN. Números indicam favoritos para os argelinos, mas é, não se pode ganhar todas. Pode ser que desta vez seja a hora do Senegal. Vamos a ver. Ainda não acabou o CAN 2019, já temos o sorteio para a fase de qualificação para o CAN 2021 a ser disputado nos Camarões. Antes da fase de grupos vai haver uma pré-eliminatória envolvendo 8 nações e uma delas é São Tomé e Príncipe, que vai ter que defrontar as Maurícias nessa pré-eliminatória. Se passar, vai para o grupo C, um grupo difícil, pois estão lá o Ghana, África do Sul e Sudão. Angola foi colocada no grupo D, com a República Democrática do Congo, Gabão e o vencedor da pré-eliminatória entre o Djibouti e a Gâmbia. Moçambique está no grupo F, Camarões, Cabo Verde e Ruanda. E Guiné-Bissau está no grupo I, com o Senegal, Congo, Brazzaville e Suazilândia. Um total de 12 grupos, portanto vai haver 48 nações a lutarem pela qualificação. Ainda no futebol africano, o nigeriano Amadou Pinnick foi ontem demitido da posição de vice-presidente da CAF, Confederação Africana de Futebol. Foi substituído pelo sul-africano Dani Ordana. Pinnick era vice-presidente apenas desde o ano passado. Não foram dadas razões para a sua demissão, que surgiu depois da FIFA ter nomeado Fatma Samura para a posição de delegada-geral da FIFA para a África. As duas organizações, a CAF e a FIFA, assinaram um acordo de parceria, ao abrigo do qual a FIFA vai cooperar na avaliação da atual situação dentro da CAF, ajudar a reformar a organização. Vai começar com uma auditoria à administração financeira da CAF, nomeadamente a transparência na administração, principalmente de fundos da organização, seguido da aplicação de princípios de boa governação e cumprimento de leis administrativas internas. Os acordos comerciais vão também ser analisados. Isto é o essencial. Há outros pontos, como a melhorar os formatos de competições e a segurança. Mas é na questão da massa que está toda a verdade nesta questão.
E caminhamos para o final desta segunda parte da nossa emissão. Novamente apresentamos os títulos dos jornais americanos. O New York Times escreve que alguns dirigentes iranianos da linha dura apelaram à adoção de uma estratégia ousada, conversações diretas com Trump. Este diário destaca que o presidente Donald Trump pediu aos republicanos e a Ivanka Trump para repudiarem os cânticos que os seus apoiantes dirigiram contra a representante Ilhan Omar. Trump afirmou não estar contente com o comportamento e reivindicação que o tentou conter, uma afirmação contrariada pelo vídeo. O Washington Post destaca que a administração Trump planeia modificar o teste de cidadania aqui nos Estados Unidos. Estas as notas da imprensa americana neste 19 de julho, que noutras notícias O secretário de Estado, Mike Pompeo, confirmou na Argentina que os Estados Unidos impuseram sanções financeiras contra o líder do grupo militante do Hezbollah, suspeito de ter dirigido o atentado bombista de 1994 contra um centro comunitário judaico na cidade de Buenos Aires, que matou 85 pessoas. Ponto final a esta segunda parte e também a nossa transmissão em onda média. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira, a terceira e última parte da nossa emissão vespertina, destaque para uma conversa na página reservada às artes com o jovem músico moçambicano Hermínio. Um grande abraço, votos de um bom fim de semana e a mais Miguel. Até para a semana.
Ouvintes da Voz da América continuam a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em vialaportugues.com ou através do telemóvel em português e podem nos acompanhar no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584. 14:33 aqui em Washington. Lá fora o céu estava limpo, a temperatura é de 36 graus Celsius. Paulo Oliveira ao microfone, a produção continua o Mariano Bartolomeu. A ciência técnica continua a ser de Dan Crafton. Principais notícias a esta hora. Washington impôs sanções financeiras contra o líder do Hezbollah. Trabalhador estrangeiro foi raptado na Nigéria. 19 de julho de 2019, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural e teremos um resumo de notícias. A intensificação de ataques de insurgentes a aldeias dos distritos do norte de Cabo Delgado, em Moçambique, agrava a já débil forma de sobrevivência de milhares naquela província rica em recursos minerais. Muitos vivem da agricultura e pesca e, com o conflito, não podem trabalhar, o que pode criar uma situação de dependência. Mas até agora, mais de 300 pessoas foram mortas e milhares de casas queimadas, como nos refere o André Batista.
A população recém agora se dera aos campos agrícolas e à pesca sua única base de sobrevivência devido ao medo de ataques de grupos insurgentes que intensificaram suas incursões nos últimos meses nos distritos de Macomia, Palma e Bocimba da Praia. Não se sabe ao certo quantas pessoas abandonaram suas fontes de sobrevivência em consequência dos ataques pela escassez de informação devido a fortes restrições de acesso a jornalistas na área e a recusa das autoridades de prestarem declarações à imprensa. Alguns populares contaram à Voz da América que aumentou o número de aldeias que estão a ficar desertas e há mais pessoas sem acesso aos campos agrícolas e às zonas de pesca com intensificação dos ataques, situação que agravou a fome entre os populares. Um morador de Macotata, uma aldeia de Palma, disse que os populares abandonaram a sementeira da segunda época agrícola nas quintas, piorando a sua situação depois de perder a pouca produção anterior devido aos ciclones, aumentando o número de pessoas que precisam de assistência alimentar. Um outro morador de uma aldeia de Macomia descreveu a situação preocupante. Muitos celeiros da população foram incendiados pelo grupo dos insurgentes durante os seus ataques. A FAO alertou para o agravamento da fome na região depois da passagem do ciclone Kenneth. Contudo, o governo, que tem atribuído vários nomes aos insurgentes, aumentou a lista das motivações do grupo dos atacantes. Esta quarta-feira, a Procuradora-Geral Adjunta da República alertou para a possibilidade do alastramento dos ataques armados que se verificam na província de Cabo Delgado desde 2017 para as outras províncias, caso não se tomem medidas urgentes para desmantelar, por definitivo, o grupo que aterroriza os distritos a norte de Pemba. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. E agora vamos falar dos chefes de diplomacia dos membros da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, a CAPLP, que não chegaram a consenso sobre a proposta de mobilidade dos cidadãos, o espaço lusófono, numa reunião realizada esta sexta-feira na cidade cabo-verdiana do Mindelo, como nos refere o Eugênio Teixeira.
O ministro cabo-verdiano, Luís Filipe Tavares, apresentou o balanço da reunião numa conferência de imprensa realizada na cidade do Mindelo.
Nós acabamos de tomar uma decisão importante, eu diria histórica, no sentido de aprovarmos o documento político da mobilidade e fixamos um mandato muito específico a uma comissão técnica para, até novembro, apresentarmos aos ministros um texto final para depois, a partir da organização de uma sessão extraordinária do Conselho de Ministros, aprovarmos então o documento final.
O ministro dos Negócios Estrangeiros disse que, na próxima reunião extraordinária, o documento será aprovado para depois ser submetido à Cimeira dos Chefes de Estado e do Governo, agendada para junho de 2020, para a aprovação final.
Adesão de todos os Estados membros, ao mesmo tempo os 9, não é? Ao mesmo tempo. Mas repito, podemos começar, a União Europeia não se fez de um dia para o outro, para dar um exemplo que nos é muito caro e muito próximo. A União Europeia começou com 3, 4, 5, 6 países e hoje está nos 28, não é? E já teve um momento em que teve 15 países durante muitos anos, ou seja, o processo foi-se construindo ao longo do tempo. É o que nós pretendemos também aqui. Se não for possível avançar com os 9 de uma só vez, vamos avançar a 2, 3, 4, 5, 6. É tão flexível e tão variável que, repito, é difícil dizer não à proposta de Cabo Verde, porque passa e modéstia, está muito bem feita.
Resumindo, ainda não há uma decisão concreta quanto ao falado e desejado acordo de mobilidade na CPLP, reivindicada pelos cidadãos dos respectivos países. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
E desde Washington, na economia, com o Álvaro Lúger Andrade.
Da vista económica, nesta sexta-feira, a Companhia Petrolífera Nacional de Angola, Sonangola, produziu 1,4 milhões de barris por dia no ano passado, menos 9% face a 2017, mas conseguiu um resultado líquido melhor devido ao preço mais caro do crude. De acordo com o relatório de contas da empresa, relativo a 2018, agora distribuído aos jornalistas, durante o ano passado foram produzidos 539,8 milhões de barris de petróleo bruto, correspondentes a uma média diária de 1,47 milhões de barris. O documento adianta que a queda se deve à maturidade dos reservatórios, entrada de novos projetos de desenvolvimento com baixo desempenho e à degradação das instalações de produção devido à não realização de trabalhos de intervenção nos poços, bem como à falta de perfuração de novos poços. Em Moçambique, o produto interno bruto do primeiro trimestre registrou uma variação homóloga de menos 0,4%, indicam dados do Instituto Nacional de Estatísticas, atribuindo o retrocesso à evolução negativa de atividades como comércio, finanças, indústria transformadora, telecomunicações e petróleo. As atividades que mais contribuíram em termos de participação e constituíram fatores importantes para o desempenho do produto interno bruto no primeiro trimestre foram a extração e refinação de petróleo bruto e gás natural, com 33%, seguido do comércio 15%, construção 12%. No Brasil, a taxa de investimentos caiu para o menor nível em mais de 50 anos e, no meio do colapso dos orçamentos governamentais, o ritmo de recuperação tende a ficar ainda mais dependente da participação e apetite do setor privado. No primeiro trimestre de 2019, a taxa de investimentos, que inclui o que se investe em máquinas e equipamentos, construção civil e inovação, recuou para 15,5% do produto interno bruto, contra 15,8% no trimestre anterior. No final de 2013, antes do início da recessão, estava em 20,9%. Os dados são do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas e mostram que a taxa de investimentos públicos caiu de 4,06% em 2013 para 1,85% em 2017, passando para 2,43% em 2018.
Esta é a página reservada às artes aqui na Voz da América e hoje vamos a Moçambique para conversar com o jovem músico Hermínio. E já tem dois discos publicados, tem também um EP, que é uma publicação que é digital, com novas músicas. Ele canta em ronga e português e, tal como disse, a sua maior vertente é o amor.
Posso ver tua cara de insatisfação. Posso sentir tuas lágrimas no fundo, no fundo. Oh, oh, oh. E posso perceber nas tuas atitudes.
Viva, mano, viva todos os ouvintes aí da Rádio Voz da América.
Hermínio, como é que vai a tua trajetória musical nos últimos tempos? Dois discos publicados, um EP que é digital. Como é que vai a música no geral?
Bom, vai muito bem, obrigado. Dizer que atualmente já tenho trabalhado com mais calma do que quando comecei. Quando comecei, logo no primeiro ano, lancei um CD e dois anos depois lancei outro. Mas foi bom também para que me desse um pouco mais de experiência para ver como é que poderia me comportar das próximas vezes. E neste momento estou a andar muito mais calmo do que fui a princípio.
Hermínio, como é que é fazer música num país que neste momento não tem praticamente lojas de discos, os espetáculos em função da crise que o país vive não são muitos?
Posso dizer que é terrível, porque o músico é um trabalhador, é um profissional como qualquer outro de qualquer outra área. E assim sendo, tem que viver do seu trabalho. Agora imagina um pescador que não tem mar para pescar. É um pouco complicado. Então vamos nos arranjando, tem aqui algumas empresas grandes que vão nos dando um outro contrato, vamos assinando aqui e ali. E vamos nos direcionando principalmente àquilo que são os casamentos. Atualmente, o que mais dá valor ao músico nacional são as festas de casamento, eventos privados, são os que mais nos têm ajudado. Então é mais ou menos por aí.
Os discos em si não estão a ser...
Nada. Não se vende nada, mas primeiro porque parte da própria cultura do nosso povo. O nosso povo não tem essa cultura de comprar o CD físico, nem mesmo o digital. O que eles fazem é só, gostam de coisas mahala, vamos lá, coisas grátis. Então é muito difícil, a pessoa pode tirar, só de tirar 1000 CDs vai ter que levar muito tempo para vender. Se fores marcar uma sentada para vender... Tipo, algumas vezes eu fui o primeiro aqui em Moçambique a vender pela Rádio Moçambique. O meu primeiro CD foi vendido em direto pela Rádio Moçambique. O segundo também foi a mesma coisa. O meu single, que é no caso o terceiro, foi vendido em direto pela Aquisição Miramar. Graças a Deus esgotamos todas as cópias que tínhamos, mas deviam ser por aí 600, 700, no máximo 800 cópias. Nós esgotamos. Mas após isso já as vendas são muito reduzidas. Dizer que costumamos voltar a vender o mesmo CD para quem comprou antes, porque já está raspado e é a mesma pessoa que tem que nos procurar para comprar duas, três, quatro vezes a mesma obra, só mesmo por amor. O problema da compra do CD físico não é só do pessoal de Maputo, é um problema geral. Deixa-me dizer que em Maputo até consegues vender 500, 600, 700 cópias. Agora, nas províncias já é difícil vender 100.
Tu tens tua razão, mas tu tens tua razão. Eu sei, tens tua razão. A culpa não é tua.
E continua a haver aí nas ruas de Maputo e de outras partes de Moçambique também discos piratas. Até que ponto é que esta questão dos discos piratas afeta a vossa vida como artistas?
Como nós não temos ninguém, para ser sincero, ninguém que faça... como é que posso dizer? Que audite o nosso trabalho ou alguém que nos ajude dentro desse nosso trabalho. Os piratas acabam desempenhando um papel importantíssimo para a promulgação da nossa música. Tendo em conta que o nosso povo não tem o hábito de comprar o CD, quando o CD cai nas mãos do pirata, que já pode andar por aí 50, 60 meticais, um disco pirata, para ser sincero, eles compram. Consequentemente, o pirata tem sido o meio mais fácil e rápido de difundir a nossa música. O que é que nós queremos por conta dessa crise? Queremos que a nossa música seja tocada nas festas familiares, queremos que a nossa música seja tocada nos chapas, que é com base nisso que vamos conseguir granjear clientes para atuarmos nas suas festas familiares. Então, acaba de certa forma nos ajudando, mesmo sendo algo errado, porque não temos quem o faça melhor.
Uma coisa que é interessante é que há alguns anos Moçambique tinha um mercado discográfico, tinha sítios que vendiam os discos, e isto tudo desapareceu. O Hermínio alguma vez tentou perceber o que é que aconteceu?
O que eu devo dizer é que essas editoras que nós tivemos aqui, na verdade, eram repetidoras, não eram editoras, porque eram discográficas piratas. Suponho eu que não tivessem nenhum reconhecimento internacional, porque desapareceram aqui e nunca investiram em nenhum outro lado. Simplesmente estiveram aqui em Moçambique. E os CDs que eles tiravam também eram discos sem qualidade nenhuma, sem nenhuma qualidade internacional. Faziam um CD nice price. E, consequentemente, eu acredito que essas editoras ainda existam, mas preferiram baixar mais ainda a qualidade para fazer aquele disco que tem uma capa de papel, que eles não precisam pagar nem um centavo ao músico, fazem pirataria e vendem para os rapazes que andam nas ruas. Eu quero acreditar que eles ainda existem, sim, senhor.
Suavemente.
Acho que deixei bem claro que entre nós dois já não havia nada. Por tudo que é mais sagrado, eu jurei pra mim que não queria mágoas. Agora tô uma vez dizer que estás grávida e não quer saber de todas as ciladas que armaste pra me aprender. Não sei se é mais uma.
Hermínio, deixando os problemas para lá, falemos daquilo que é a música de Hermínio. Hermínio é bastante apreciado no mercado moçambicano e se calhar não só, com graças os seus temas românticos. Esta é uma escolha que tem a ver com o seu percurso de vida ou é porque o Hermínio é mesmo romântico?
Bom, eu costumo dizer que não sou romântico, porque os românticos geralmente são perfeccionistas, eles querem tudo na linha, tudo na perfeição. E, consequentemente, eles separam. Toda hora estão em separação, casam, separam, porque querem que a parceira esteja todos os dias impecável. Eu apenas faço a música para os românticos. Eu sou um ser que vive o amor. Escolho uma pessoa, então tem que ser essa pessoa por muito, muito tempo. Até que o amor se desgaste, mas para comigo o amor não se desgasta de qualquer maneira. Então é só continuar. Mais romântico não sou, apenas faço música para os românticos.
Sempre que tu passas, crias engarrafamento, só de lamento. Quem te odeia tem inveja, sim. Até o sol deixe parar de ver. Quem te conhece não te esquece mais. Quem não conhece já ouviu falar. Tu és a única. Por onde passas todos sabem que és a única. Me maltratas porque sabes que és a única. E te fazes porque sabes que és a única. Tu és a única. Que me maltrata, baby. Que me faz voar. Que as...
Algumas mulheres costumam dizer que eu sou um tanto quanto agressivo para com elas, porque em muitos temas meus falo mais daquilo que são os problemas delas. Eu acho que é porque convivo muito com mulheres, desde já. Falo sempre do dia a dia, aquilo que é convivência no lar, aquilo que é traição, porque nós vivemos em um mundo em que é mais fácil trair do que amar. Então abordo mais temas que tenham a ver principalmente com traição. E também tem aquele lado amoroso que não pode faltar, porque a minha ideia também é de unir os casais. É mais ou menos por aí.
E o Irmínio vai buscando os temas no convívio, na conversa do chapa, na conversa dos amigos.
Pois
bem. E tenta perceber também porque é que há muita traição.
Bom, falávamos a princípio da crise, mas eu acho que a crise não é um motivo para a traição. É que os valores estão perdidos, o mundo está virado. Podemos perceber que essa coisa de traição não existe só em Moçambique, não existe só na África. Está praticamente em todo o mundo, até nos países islâmicos, que nós sempre acreditávamos que fossem os mais religiosos, aquela coisa toda. É o mundo que está virado, são os tempos. Eu, como cristão, acredito que o Senhor Jesus Cristo está a voltar, a vida dele está muito mais próxima do que antes.
Irmínio, é um prazer sempre voltar a conversar consigo, voltar a falar sobre a sua música. Para terminar mesmo, perspectivas em termos de discos, em termos de projeção da sua música para além das fronteiras do teu país?
Bom, antes de mais dizer que o prazer é todo meu, estou mesmo a trabalhar para concretizar este sonho, que é espalhar a minha música mundo afora. Conforme dizia antes, tem o pessoal do centro de África, mas também tem muito brasileiro nas minhas redes sociais que tem gostado do meu trabalho. Estou também a acertar com o Guilherme Silva para ver se conseguimos dar um salto por lá, a espalharmos aquilo que é a nossa arte. Mas também sonho em que uma dessas editoras grandes, falo da Galo, da Sony, da Universal, de repente decidam bater a nossa porta por cá e, quiçá, comprarem os nossos discos e fazer valer o nosso esforço.
Obrigado, Irmínio. Fizemos assim aqui na Voz da América o habitual espaço reservado às artes. O nosso convidado hoje foi o jovem músico moçambicano Irmínio Chavana, que canta e é famoso pelas suas letras românticas. E é com um desses temas que também vamos marcar o ponto final a esta página. Sou o Amante Miguel. Até para a semana.
Estúdios em Washington, esta continua a ser a emissão da Voz da América de sexta-feira, dia 19 de julho de 2019. Resumo de notícias, o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo confirma na Argentina que os Estados Unidos impuseram sanções financeiras contra o líder do grupo militante Hezbollah, suspeito de ter dirigido o atentado bombista de 1994 contra um centro comunitário judaico na cidade de Buenos Aires. Atentado que matou 85 pessoas. Mike Pompeo participa na segunda reunião ministerial do Hemisfério Ocidental de Contra-Terrorismo, que decorre em Buenos Aires, e afirmou que ainda o Tesouro dos Estados Unidos anunciou sanções que congelam os bens de Salman Rauf Salman. O Departamento de Estado norte-americano anunciou uma recompensa de 7 milhões de dólares por informação que conduz à apreensão de Salman. Suspeitos radicais islâmicos raptaram 6 pessoas, incluindo um trabalhador de uma organização não-governamental estrangeira no nordeste da Nigéria. A organização Ação contra a Fome disse numa declaração que um dos seus trabalhadores é uma das pessoas desaparecidas depois de uma coluna de transporte incidente em Kanani, no estado de Borno, perto da fronteira com o Níger. O antigo presidente da África do Sul ameaçou hoje revelar informações sobre aqueles que têm testemunhado contra ele num inquérito à corrupção durante o seu mandato. Falando aos apoiantes num parque do centro de Joanesburgo, Zuma disse que essas pessoas devem ter muito cuidado porque ele pode fazer revelações sobre elas. Na semana passada, Zuma afirmara que dois antigos ministros do ANC tinham trabalhado pelos serviços secretos do regime do Apartheid. A comissão de inquérito concordou em permitir que o antigo presidente responda por escrito a perguntas da comissão de inquérito. O primeiro-ministro do Kosovo, Rasho Aradinaj, demitiu-se do cargo após um tribunal em Haia ter considerado suspeito de ter cometido crimes de guerra. Aradinaj foi um dos comandantes do exército de libertação do Kosovo que lutou pela independência do país. O Tribunal de Crimes de Guerra investiga os crimes cometidos contra sérvios e albaneses que se opunham àquela força militar. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos agora dizendo a todos muito boa noite, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.